Panorama Agrícola para 25 de maio de 2026, segunda-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é segunda-feira de lua crescente, 25 de maio, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maurício Fregueto e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: boi velho conhece a estrada. Confira aqui no Panorama. Epagre desenvolve cultivar de cebola híbrido com potencial produtivo e pouco suscetível a doenças. Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais começa nesta terça-feira em Florianópolis. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagre Mob, o aplicativo da Epagre. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
Começa nesta terça-feira o 9º Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais, o Hortipunk. O evento, que ocorre em Florianópolis, vai até quinta-feira. O objetivo é difundir pesquisas, inovações tecnológicas e ações de extensão desenvolvidas nos diversos biomas brasileiros. O foco é na produção, comercialização e consumo de hortaliças punk. Nos primeiros dois dias do evento, que acontecem no Sesc Cacupé, serão realizadas conferências, painéis técnicos e apresentações de trabalhos científicos. Já na quinta-feira, o encontro segue no Centro de Treinamento da Epagre, no bairro Itacorubi, com visitas às áreas de cultivo. Também será realizada a segunda-feira punk. Para mais informações e para fazer a inscrição, acesse encontrohortipunk.com.br.
Confira a entrevista de hoje.
A Epagre está criando um novo cultivar de cebola híbrido com boa produtividade e resistente a doenças. O engenheiro agrônomo Daniel Pedrosa Alves nos conta qual o objetivo desta variedade que está sendo desenvolvida na estação experimental da Epagre em Ituporanga.
A Epagre, né, trabalha com melhoramento, desenvolvimento de cultivar de cebola, né, há bastante tempo, né? Desde 1982 foi o primeiro cultivar de cebola que a Epagre lançou. E desde o início, a Epagre sempre está na vanguarda da cebolicultura catarinense. Então, desde esse início, né, dos trabalhos de melhoramento, todos os cultivares de cebola, os cultivares mais plantados de cebola no estado, têm sido desenvolvidos pela Epagre. Então, a Epagre sempre primou por cultivares com boa adaptação no estado, com a maior produtividade possível para a época histórica, né? Então, assim, esse novo cultivar segue nessa linha: entregar para o cebolicultor catarinense uma cebola produtiva e adaptada à nossa região. Aí, só que tem uma particularidade, que esse é um cultivar híbrido. Até então, todos os cultivares que Epagre disponibilizou no mercado e a maioria dos cultivares que tem adesão aqui no nosso estado são cultivares que a gente chama de OP, cultivar de polinização aberta, né? Que na verdade é uma grande população com uma uniformidade adequada para o cultivo, mas não tem uma uniformidade genética. A população, ela tem uma estrutura similar, com características que permitem o cultivo agrícola, mas ela não é geneticamente uniforme entre os indivíduos individuais. O cultivar híbrido, cada planta, ela é geneticamente muito parecida. Então, isso permite que a lavoura em si tenha uma maior uniformidade. Então, com esse novo cultivar de cebola, a gente pretende implementar, dentre o rol de cultivares Epagre, cultivares híbridos, que tenham a maior uniformidade genética, que permite ao agricultor ter maior produtividade, maior uniformidade da lavoura, facilidade de manejo de controles daninhas, uniformidade no estalo e o que leva também a melhores qualidades de bulbo, né?
É mais complexo desenvolver um híbrido, Daniel?
Ah, sim, é um processo bem mais demoroso, com diversas etapas, né? Muito mais difícil, complexo, que trabalhar com cultivar OP. Porque inicialmente, a gente precisa identificar plantas muito específicas, plantas que têm uma genética muito específica, a gente acaba fazendo isso com análise de DNA, porque a gente precisa de plantas que não produzam pólen. E plantas que têm uma genética perfeita, que case com essa planta que não produz pólen, que garante que eu tenha uma outra geração, a partir do cruzamento dessas duas genéticas específicas identificadas, que 100% dos filhos não produzam pólen também. Mas no final a gente acaba cruzando duas plantas que elas têm uma pureza genética muito elevada. A gente trabalha aí com uma pureza de pelo menos 94%, né? O ideal seria a gente chegar a 99% de pureza dos pais, mas a gente tem conseguido chegar a 94% de pureza aí, que já é algo que nos permite um ganho se comparado com os cultivares OPs.
E quando deve começar o processo de registro dessa nova variedade?
Esse ano a gente pretende, foi recém-semeados nossos canteiros, então esse ano a gente pretende fazer o último teste a campo, né? Ratificado esse teste, finalizado o teste, a gente vê que realmente o cultivar está adequado, ele está realmente mantendo uma boa estabilidade de características e produtividade e permanecer com o destaque que ele obteve nos anos anteriores. Em 2027, a gente pretende iniciar o processo de registro e proteção, né? Para o mais logo possível, a partir disso, né? Aí passa a depender de trâmites burocráticos e ele poder chegar para o nosso agricultor.
E qual impacto essa nova tecnologia pode ter na produtividade e na renda dos agricultores?
A produtividade desse cultivar, ele tem sido superiores aos cultivares OPs que a gente tem até então. A ordem de grandeza dessa superioridade, bom, varia de ano agrícola para ano agrícola, né? Mas eu acredito que aí numa faixa de 10 a 20% a mais de produtividade a gente pode alcançar com esse cultivar híbrido, né? E também a maior uniformidade de lavoura. Então, talvez os principais ganhos nem sejam diretamente em termos produtivos, mas a facilidade de manejo da lavoura, por ter uma maior uniformidade, né, tende a facilitar o trabalho e evitar perda nos estandes, né, durante o controle de plantas daninhas. Também passa a ser um benefício desse cultivar híbrido, que se diferencia dos outros híbridos que existem no mercado, né? Esse é o primeiro híbrido que a Epagri está lançando, mas híbridos de cebola não é uma novidade no mercado. Ele se difere dos demais que temos disponíveis para plantio no sul do Brasil, porque ele não é extremamente suscetível, né? Ele não é mais suscetível do que os nossos cultivares OPs, porque a realidade que tem posta hoje para o mercado de cebola é que mesmo os cultivares híbridos de cebola mais plantados que tem, dentre os híbridos, né? Só para esclarecer, hoje a gente acredita que 95% do mercado catarinense de cebola é plantado com OPs. E dentro desses 5% plantados com híbridos, os melhores desses 5% ainda sofrem com doenças, sobretudo doenças foliares, né? Causado por fungos ou miceto, que acaba em ano agrícola desafiadores, em ano agrícola que a condição ambiental é um pouco mais propícia para esses fungos, se torna muito quase inviável o cultivo comercial com boas produtividades desses híbridos. E o nosso híbrido, o híbrido desenvolvido pela Epagri, ele tem como diferencial a base genética advinda dos nossos cultivares OPs. Então é um material que os pais já são adaptados e o híbrido é adaptado à nossa condição ambiental. Então, ele não sofre mais do que os nossos cultivares OPs. Então, em anos bons, esse híbrido permite ao agricultor atingir melhores produtividades que os OPs. Em anos ruins, em termos agrícolas, né, de condições ambientais, ele não entrega pior produtividade que o OP. Então, essa é a grande diferencial desse híbrido EPAGRE dos demais híbridos disponíveis no mercado.
Eu conversei com o engenheiro agrônomo Daniel Pedrosa Alves, da Estação Experimental da Ipagre em Ituporanga. Muito obrigado pela entrevista, Daniel.
Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.